As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
O proprietário do bode que feriu mortalmente uma senhora de 80 anos em Abrantes poderá ser responsabilizado criminalmente. Cabe ao Ministério Público, nesta fase, avaliar este processo, sendo que o ataque fatal terá ocorrido em espaço público. A trágica ocorrência aconteceu na localidade de Pego. Sem que se tenham apurado ainda as circunstâncias, a vítima foi então atacada pelo animal, sofrendo ferimentos considerados como graves. A senhora foi transportada para o Hospital de Abrantes, mas acabou por não resistir. Recorde-se que o alerta foi dado no recente 25 de agosto. A Guarda Nacional Republicana tomou conta desta ocorrência. O Conselho de Ourém é de longe o território do distrito de Santarém com o maior número de infecções Covid-19 ativas, no total de 126, superando os 82 casos de Torres Novas e os 58 de Abrantes. Aliás, tendo por base o Médio Tejo e ainda a Lesíria do Tejo, basta olhar para este indicador, contágios em curso, para percebermos uma clara diferença entre territórios. Enquanto no Médio Tejo há 613 infecções ativas, na Lesíria são apenas, entre aspas, 121, algo que se poderá explicar pela regularidade com que este último agrupamento de centros de saúde emite informações em torno das recuperações concedidas. Na contabilidade global, o Médio Tejo já teve 14.826 casos contra 14.771 da Lesíria, que ainda assim tem mais mortes associadas à doença, num total de 406. Na parte norte do distrito de Santarém, lamentam-se 392 vítimas. Voltamos ao Médio Tejo, os dados atualizados desde o início da pandemia. Ora, em 3.434 infecções, 3.223 recuperações, 85 óbitos, 126 infecções ativas. Tomar 2.746 casos, com 2.652 recuperados, 57 óbitos, 37 infecções ativas. Torres Novas, 2.325 casos, 2.178 recuperações, 65 mortes, tem 82 infecções ativas. Abrantes, 1.806 infectados, 1.691 estão curados, 70 mortes, 58 infecções ativas. Em Trocamento, 1.355 infecções, 1.283 recuperados, 23 mortes, 49 infecções ativas. Alcanena, 1.212 casos, 1.115 recuperações, 41 vítimas mortais, 56 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 655 casos, 618 dos quais recuperados, 16 vítimas mortais, 20 infecções ativas. Mação, 496 infecções, 466 recuperados, tem 16 óbitos, 14 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 321 casos, 301 dos quais dados como curados, 9 mortes, 11 infecções ativas. Constância, 255 infecções, 248 das quais recuperadas, 4 mortes, 3 infecções ativas. E Sardual, 221 casos, 210 recuperados, 5 óbitos, 6 infecções ativas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um conjunto de residentes na Rua Aurora de Macedo, no chamado Centro Histórico de Tomar, fez-se representar na recente reunião da Câmara de Nabantina para manifestar a sua preocupação em torno do fecho daquela zona à circulação rodoviária, precisamente entre sextas e segundas-feiras. Maria Helena de Macedo, moradora na citada artéria, deu conta desses transtornos, referindo-se, sobretudo, às pessoas com mais idade e, por isso, com mais dificuldade de mobilidade, para além de ter citado um exemplo de uma outra pessoa com necessidades especiais e que precisa de recorrer constantemente à utilização de viaturas. Maria Helena de Macedo deixou claro que o fecho das ruas ao trânsito não beneficia ninguém.
Eu penso que todos nós temos noção do que é um centro histórico. Para mim, um centro histórico, e para todos nós, é os monumentos, as casas, as ruas, as pessoas e os habitantes que lá moramos. Portanto, temos que tratar de um assunto que nos preocupa, que é o trânsito nas ruas do centro histórico. E, como lá moradora, preocupa-me, e como pessoa de idade que sou, estou ralada com as pessoas com a minha idade que lá moramos. Portanto, temos... A nossa preocupação é os carros que estão nos quintais e que estão nas garagens. Nós temos necessidade deles ali porque estamos velhos e porque precisamos de ficarmos lá com os carros, porque temos necessidade de nos deslocar ao fim de semana como estamos assustados com o problema de ficar à sexta-feira, à tarde, sem carro, até à segunda de manhã. Depois temos as pessoas que têm os carros fora e que têm as garagens fora e que se preocuparam com o problema do estacionamento e que alugaram garagens fora, mas exatamente com o mesmo problema. Precisam de ter o seu carro porque a gente tem que ter algumas condições vivendo no centro histórico. Entretanto, há outros casos de outras pessoas que têm necessidades especiais. Na rua Dona Aurora de Macedo temos o caso que eu acho que todos nós conhecemos, a Dona Luísa, que vive lá de sempre, e a filha Cristina, que infelizmente não terá melhoras e precisa permanentemente de um carro para se deslocar. E além disso, temos as pessoas mais velhas, pela minha idade, e ainda mais, uns mais vivazes como eu, mas há outros com a mesma idade, mas que estão muito necessitados. Precisam ou de chamar o táxi, ou que precisamos do apoio dos familiares que vivem perto e quando a gente apita no telefone não precisa dizer nada, só marca o número e passado um bocadinho temos lá quem nos venha apoiar. Porque a gente não é capaz de ligar o 112, porque não é capaz de explicar o que é que se está a passar connosco ou de dizer exatamente o que é que tem. Portanto, é uma coisa que nos problema, que é um problema social que existe nestas ruas velhas. Eu não falo das outras, falo exatamente da Aurora de Macedo, que é onde eu conheço e sei quem lá mora. E depois temos os bombeiros e a proteção civil, que isso é um caso geral, que eu sei como é, porque a gente vê passar a ambulância, mas que não me compete a mim decidir. Bem, portanto, fechando-nos a rua à sexta-feira até a segunda-feira e ficando trancada, eu passo que não beneficia ninguém. Chateia-nos imenso e preocupa-nos muito. Mas não vai beneficiar ninguém.
Na resposta, Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, admitiu que está em causa um problema que se agudizou com o fecho à circulação na Rua dos Moinhos, referindo, por outro lado, que acredita no equilíbrio entre residentes e o comércio local. Ficou a promessa de que os técnicos do município irão para o terreno durante esta semana para ouvir os residentes.
Rádio R. Informação.
A Guarda Nacional Republicana de Tomar desmantelou uma estufa de plantação de cannabis, precisamente no concelho Nabantino. Na sequência de uma denúncia, os militares da GNR deslocaram-se de imediato para o local. Após diligências policiais, foi possível constatar a existência de 9 plantas de cannabis no anexo da residência do suspeito de 31 anos. No seguimento da ação, foi realizada uma busca no local, culminando na detenção do suspeito e na apreensão de 9 plantas de cannabis em elevado estado de maturação, 15 frascos com diversas sementes de cannabis, 2 frascos com folhas de cannabis e diverso material usado no cultivo da plantação.
Rádio R. Informação.
Autárquicas 2021. Os candidatos. As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
Fernando Pereira é o candidato do Partido Social Democrata à Junta da Serra e Junceira no âmbito das eleições autárquicas de 26 de setembro próximo. O cabeça de lista promete uma equipa de proximidade com políticas viradas para a modernização da freguesia. Vamos aos pormenores com Tiago Picoto.
Fernando Pereira, candidato do PSD à Junta de Freguesia da Serra Junceira, veio à ERT no âmbito do ciclo de entrevistas das eleições autárquicas. O candidato concorre contra a recandidatura de Américo Pereira, este que conta com o apoio do PS e da coligação do CDS-PP, MPT e PPM. O cabeça de lista do PSD afirma que das demais freguesias em termos demográficos não foi a que perdeu mais população. No entanto, é necessário fixar a população para que esta possa crescer.
Assim, a questão dos censos não foi das freguesias. A freguesia de Serra Junceira não foi a que perdeu mais. Perdeu pouco. Em questão da fixação, temos que criar mais empregos, mais investidores, tentar assegurar os jovens, que os jovens fiquem nas freguesias, e acho que aí começa desde um ponto de pequenino, pelas escolas. Nós temos 2 escolas, temos 2 ensinos. Se o pessoal, as pessoas em si deixarem as crianças na escola, não as trouxerem para a cidade, é bom, sim senhor, ok, para a cidade, mas se as manterem na aldeia, as pessoas, os jovens começam desde pequenino a gostar, acho eu, a gostar mais da nossa aldeia, a criar mais raízes desde pequenino.
Fernando Pereira falou do potencial da barragem de Castelo de Bode. No entanto, segundo o candidato, a freguesia encontra-se parada. Para Fernando Pereira, caso seja eleito, um dos pontos a ser melhorado é o turismo, que, para o mesmo, poderá ser um potencializador da freguesia.
No nordeste do concelho, que está um bocadinho esquecida, temos ali a vantagem, temos a barragem do Castelo de Bode, um ponto maravilhoso de poucas freguesias, ou se calhar até mesmo tem aquilo que a gente ali tem, que é uma mais-valia. Há projetos de 20 anos pensados para ali e vão passando ano após ano e não se chega a lado nenhum. É por isso, é mais-valia, tem que se tentar criar postos de trabalho para as pessoas ficarem.
O candidato acredita num orçamento próprio para as freguesias, pois estas têm realidades diferentes. O candidato luta ainda por melhorias na educação, transportes e modernização da freguesia.
Eu, para mim, seria um modelo ideal, exatamente, porque nós temos que fazer muito, mas com pouco, porque as verbas são poucas, mas nós temos que fazer muito. Nós temos 47 km². As duas freguesias, a união das duas freguesias, 46 ou 47 km², é uma área muito grande para o dinheiro, para o investimento que é lá feito para parte da Câmara. Acho que, sim, devíamos de ter... E outro ponto, não devia de ser pensado só em questão dos eleitores, porque a freguesia da Sela tem os eleitores que tem, mas tem, está dimensionada, as verbas são dimensionadas para os eleitores que temos naquele momento, só que temos o verão. O verão, temos o dobro da população que ali reside. A segunda habitação. Pessoas que, neste momento, muitas delas até não são segunda habitação. Com o Covid, muitas das pessoas vieram viver para as suas casas, que era a segunda habitação, mas estão ali agora permanente.
Autárquicas 2021 São Leão.
Alguns residentes em imóveis situados na estrada do Barreiro, em Tomar, fizeram chegar à redação da Hertz um conjunto de fotografias que ilustram os lamentos dos próprios em torno do que consideram como falta de manutenção, neste caso no controlo das ervas. Dizem-nos que está em causa uma situação que se arrasta desde há várias semanas. Entretanto, a Hertz tentou obter uma reação de Hélder Henriques. O vereador da Câmara de Tomar, responsável pelo setor da limpeza, assegurou que a autarquia está atenta a todas estas situações, ainda que admita que não é possível chegar a todo o lado. Por isso, pediu a compreensão e explicou a forma como as pessoas podem ajudar.
Estamos atentos a todas estas situações, só que há casos em que não é possível ter conhecimento de todos eles. De maneira que o que sugiro é que o munícipe, quando tem casos destes, que os denunciem à presidência da Câmara, presidencia@cm-mar.pt, para que depois os serviços competentes façam a avaliação da situação e que coloquem em agenda para se fazer o trabalho necessário. Por vezes é mais fácil colocar nas redes sociais ou denunciar isto noutros locais, quando nós nem sempre temos a visita às redes sociais. Portanto, o melhor é comunicar aos serviços do município, entretanto, isso entra como um caso, como um processo, que é avaliado e que depois é tratado, tem o devido encaminhamento e é tratado convenientemente. Portanto, é isso que eu recomendo que seja feito. E agradecemos o facto de os municípios estarem atentos também a estas situações e denunciá-las, porque é importante, uma vez que nós também não temos capacidade de olhar para todos os sítios, e assim é uma excelente ajuda aquilo que o município nos pode ajustar.
O Jardim do Mouchão, em Tomar, foi palco para a apresentação de Augusto Barros como candidato do Partido Socialista à Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, numa sessão que contou com a presença das principais figuras do partido em Tomar, do presidente da Distrital do PS e do presidente da Juventude Socialista Distrital, além do responsável máximo da Conselhia Nabantina e da candidata à presidência da Câmara, Anabela Freitas. Destaque para a intervenção de Augusto Barros, que concluiu concorre ao seu terceiro mandato. O cabeça de lista do PS, à Junta Urbana, falou da equipa e dos desafios que se colocam para o futuro, caso seja eleito.
Todas estas mulheres e estes homens foram escolhidos a dedo, exemplando a minha equipa, tanto nos efetivos como nos suplentes que irão trabalhar comigo ao longo dos 4 anos. Acredito que são os melhores para governar comigo e esta nossa União de Freguesias. Nos próximos 4 anos está servida dentro das potencialidades que nós queremos. Temos muitos projetos novos e outros que pretendemos implementar. Mas uma coisa prometemos, desde já. Mas o Sr. Presidente diz, trabalho, trabalho. Que é a arma podermos chegar ao final do mandato com a consciência livre. Portanto, pense que eu sou. Caminhando no caminho certo é só com trabalho. Se pensarmos que as coisas aparecem bem, nós estamos enganados. Portanto, iremos tentar, caminhando no caminho certo, é com trabalho e mais trabalho e mais trabalho. Acreditamos piamente, isso é o caminho certo. Mas o trabalho não se faz sozinho. E há dias que não são fáceis. Há dias que não conseguimos implementar o que ambicionamos, devido a entraves burocráticos ou de autorizações de entidades externas ou também por falta de meios. Infelizmente, há tanta burocracia no nosso país que não nos permite fazer tanta coisa que gostaríamos. Mas quando conseguimos, é bastante gratificante. Eu só vos vou dizer uma coisa. Aqui há 2 anos, ainda há meio, talvez, tentámos limpar aquelas barreiras aqui à curva de São Lourenço, ao pé da capela. Acabas de ser o carro com grua, o nosso pessoal tal, manteve-se ali durante 2 dias, e é estranho, que passado, quando vimos a meio, veio uma brigada de trânsito, que saiu da autoestrada, alguém, não sei quem, se calhar teve que esperar um bocadinho para passar, nos se bateu ali. E disse que nós não podíamos andar a fazer aquela limpeza. É triste o facto de nós, às vezes, quando estamos a fazer o bem, haver entidades que ainda vêm nos turbar e dizer que não podem e que a gente não tem autorização para isso e que a gente não pode e porque as coisas não são assim bem. E não é fácil, digo, não é fácil lidar com essas pessoas assim, porque nós devíamos ser, agradecidos de entrarmos em áreas que as outras entidades haviam de fazer e que não fazem. Por isso somos nós, também, a ter que atuar.
Um contentor de resíduos foi destruído por um incêndio que ali deflagrou ao final da tarde deste domingo. Aconteceu na localidade de Alverangel, na freguesia de São Pedro de Tomar. Ao que tudo indica, esteve mão humana associada a esta ocorrência, estando a apurar se esteve em causa um ato intencional ou apenas, entre aspas, por inconsciência, neste caso com a colocação de brasas de algum fogareiro naquela estrutura, prática de todo evitável. Os bombeiros de Tomar mobilizaram 5 operacionais para o local onde esteve a Guarda Nacional Republicana. A Polícia Judiciária está a investigar uma suposta violação que terá ocorrido na madrugada deste domingo na praia de São Pedro de Moel, concelho da Marinha Grande. A vítima, uma menor de 15 anos, queixa-se de agressões sexuais, sendo que as autoridades estão a apurar o envolvimento de um jovem de 20 anos. Os dois terão estado juntos num bar, onde se conheceram na noite de sábado para este domingo. A jovem ainda pediu ajuda, o que fez com que o suposto agressor se tivesse colocado em fuga. A vítima foi já assistida no hospital de Leiria. Já chegámos então ao fim deste espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerp.pt.